Está no ar o Zoom de hoje com a Judite França e o Paulo Ferreira. Eles vão falar hoje da primeira notícia de um jornal tradicional que foi censurada pelo Twitter. Mas primeiro vamos às contradições que continuam na TAP.
É verdade, vamos falar da TAP e das voltas e reviravoltas do discurso sobre a empresa nos últimos meses. Já se sabe das enormes dificuldades que a empresa e todo o setor da aviação estão a sofrer desde março, quando os aviões começaram a ficar em terra por causa da pandemia e das fortes restrições à circulação de pessoas por todo o mundo.
E a aviação é, claro, um dos setores mais afetados globalmente. A empresa de bandeira portuguesa já acumulava prejuízos antes da pandemia a um ritmo superior a 100 milhões de euros por ano e ficou, claro, numa situação ainda mais difícil depois disto.
E esta é então uma história da vertigem de acontecimentos desde o início da pandemia e da forma como o discurso do governo foi mudando até ontem. Começamos em abril, no final de abril, a situação já era dramática e os acionistas privados da empresa negociavam com o governo uma garantia do Estado para um empréstimo de 300 milhões de euros. Pedro Nuno Santos, ministro que tutela a empresa, respondia assim no Parlamento.
A música agora é outra no que diz respeito à TAP. E é fundamental que nós todos percebamos que estamos perante uma empresa que antes do Covid já estava profundamente endividada e é nesse contexto de uma empresa altamente endividada, com mais de 90% da sua operação parada, com uma elevada incerteza quanto ao seu futuro e à recuperação do setor da aviação, que nós temos que escolher a forma mais correta de intervenção.
Pedro Nuno Santos, em abril, ia dizer que a música seria então outra nesta empresa altamente endividada. O governo começou então a negociar com os privados e no início de junho dizia o que queria para a empresa.
O governo português não quer uma TAP pequena. O governo português quer uma TAP com a dimensão necessária para fazer face às necessidades da nossa economia.
Desde junho, o governo anuncia então que não quer uma TAP pequena, mas ontem no Parlamento a questão da dimensão da empresa já se colocou de outra forma. Vamos ouvir o que disse ontem o ministro Pedro Nuno Santos.
Nós não podemos manter artificialmente uma dimensão que não tem adesão ao mercado em que nós hoje estamos a operar. E obviamente que isso implica que nós, no processo de reestruturação, façamos o redimensionamento da empresa. É esse o trabalho que está a ser feito e esta é a forma mais séria de nós encararmos este problema.
Portanto, a TAP vai ser mais pequena e isso já se reflete no número de trabalhadores e também aqui as perspectivas mudaram muito em pouco tempo. Em meados de junho eram estes os planos.
Este é um trabalho que vai ter que ser feito com a Comissão Europeia, que é encontrarmos aqui um equilíbrio entre uma reestruturação que ajuste a dimensão da empresa, mas que não ponha em causa a dimensão que nós precisamos que ela tenha.
Então, os despedimentos serão inevitáveis?
Não têm que ser inevitáveis. Há muitas formas de nós fazermos uma reestruturação da empresa. O que ela tem que ser feita deve ser feita com os sindicatos.
Não, em junho os despedimentos não são inevitáveis. E ontem no Parlamento?
No total do grupo, neste momento saíram já 1.200 e prevê-se que saiam até ao final do ano 1.600.
Portanto, até ao final do ano devem sair 1.600 trabalhadores da empresa. Bom, e em relação às sempre polémicas rotas de ir para o Porto? Sempre foi um assunto de grande interferência política, com o governo a criticar os planos da gestão na altura privada e a empresa, também na altura da gestão privada, a dizer que essas rotas faziam a empresa perder dinheiro. Em junho, Pedro Nuno Santos dizia que era preciso olhar para o norte do país.
E esperemos que, obviamente, a TAP dê resposta às necessidades nacionais. A TAP é uma companhia aérea nacional, o norte do país e a cidade do Porto são demasiado importantes para o país para que a TAP não olhe para esta região com o respeito que o povo do norte do país e as empresas do norte do país e a economia do norte do país merecem.
E ontem no Parlamento, Pedro Nuno Santos também falou do assunto.
Foram abertas 4 rotas no Porto: Amsterdão, Milão, Zurique, Ponta Delgada. Estas rotas são 4 rotas que nós estamos em média com 46% da lotação. Elas foram criadas em resposta a um desafio que foi lançado e são neste momento um prejuízo para a TAP.
Portanto, as rotas do Porto perdem dinheiro, diz o Ministro das Infraestruturas. Suspeita-se que não sejam só estas quatro rotas que trazem prejuízo. É uma empresa que está a receber este ano financiamento de 1.200 milhões de euros e no orçamento para 2021 tem já previstas garantias do Estado para empréstimos de mais 500 milhões de euros.
Um autêntico sorvedor de dinheiro. Ora, vamos para outra história. Já temos falado da política do Twitter e do Facebook em retirar posts que considerem violar as regras destas duas redes sociais, mas o que ainda nunca tinha acontecido era restringir a publicação de uma notícia de um jornal. E neste caso, um jornal como o New York Post. Foi isto que o Twitter fez. Quem quiser tweetar o link da notícia em concreto, que já vamos revelar qual é, não consegue. Ao colocar o link na janela e carregar na tecla azul que diz tweet, surge uma mensagem onde se lê que o conteúdo daquela notícia não pode ser publicado por ser considerado potencialmente danoso. O artigo do Post diz respeito aos alegados e-mails do filho de Joe Biden a propósito de negociações comerciais com uma empresa de energia ucraniana. E os dois gigantes das redes sociais tomaram medidas preventivas sem verificação do conteúdo do artigo, no qual é divulgada informação que o advogado do presidente Trump, Rudolf Giuliani, e o antigo conselheiro Steve Bannon alegam ter obtido entre a informação pessoal de Hunter Biden.
E esses documentos sugerem que o filho de Biden deu a um empresário ucraniano a oportunidade de conhecer o pai, Joe Biden, que quando este era vice-presidente de Barack Obama. A campanha de Joe Biden garante que a agenda pública do candidato prova que o encontro nunca aconteceu.
Bom, enquanto no Twitter não é possível sequer publicar o artigo, o que começou a acontecer pouco tempo depois da notícia ter saído, o Facebook limita a disseminação da história. Através de algoritmos, a notícia aparece menos nos feeds dos utilizadores e quando aparece, remete-os para três fact-checks diferentes. Apesar da rapidez do Twitter, o assunto surgiu logo em terceiro lugar como trending topic nos Estados Unidos e o Twitter decidiu primeiro marcar o link como potencialmente inseguro, não resultando, bloquearam-no completamente. Temporariamente bloqueada foi a conta da assessora de imprensa da Casa Branca, a própria conta do New York Post, ao qual foram acrescentados avisos de que os tweets violam as regras da rede social. Isto porque alegam que são proibidas informações que advenham de material pirateado. A conta de campanha de Donald Trump também levou com bloqueio.
E o porta-voz da campanha de Biden, Andrew Bates, disse no comunicado que o Senado, que é liderado por republicanos, já concluiu que Biden não se envolveu em nenhum delito relacionado com este dossiê. Bates alega ainda que o New York Post nunca questionou a campanha de Biden sobre as informações que publicou e insiste que a agenda oficial do Adata vice-presidente foi passada a pente fino e o dito encontro nunca aconteceu.
Ora, Donald Trump reagiu a toda esta história, disse ser terrível que o Twitter e o Facebook abafem a história dos e-mails relacionados com Sleepy Joe, como o candidato republicano gosta de lhe chamar, e o filho Hunter Biden. O New York Post, em editorial, respondeu às decisões do Facebook e do Twitter com a frase, vou citar, censuro primeiro, pergunte depois. Esta é uma atitude insultuosa por parte das duas plataformas mais poderosas dos Estados Unidos. Ora, nos Estados Unidos vão passar as próximas três semanas até às eleições à procura da verdade.
Give me some truth. No, short head, yellow belly, son of
Give Me Some Truth, de John Lennon, no fecho do Zoom desta manhã 360. Como sempre, com a Judite França e o Paulo Ferreira, podem ouvir o Zoom sempre que quiserem, a qualquer hora, nas plataformas de podcast ou então no nosso site em observador.pt.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.